Doutor Ricardo Teixeira, bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Mariana. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, doutor Ricardo.
Até em função dessa tragédia de hoje lá na rodoviária, o doutor Ricardo Teixeira, sugeriu aqui que a gente trocasse o tema, né, doutor, para falar sobre essa situação de pessoas que podem ter um problema ao volante. Nesse caso, o motorista, segundo os relatos dos bombeiros e de testemunhas, teria sofrido uma convulsão e aí perdeu o controle do carro, que acabou atingindo a parada de ônibus nessa situação muito trágica que a gente relatou aqui. Doutor Ricardo Teixeira, uma situação como essa, não sei se a gente pode chamar de crise, um caso de convulsão, ele acontece do nada ou a pessoa já tem um histórico antes que indique, que ela não deveria estar dirigindo?
Ah, é tanta coisa para falar sobre isso, Bruno, que eu fico muito abalado com essas situações. Teve uma em Copacabana um tempo atrás. Isso mexe muito com o meu inconsciente, mesmo que eu não tenho muita consciência, mas da nossa prática clínica, nossa luta com os pacientes para orientá-los, para educá-los, para conscientizá-los. E é um jogo que não é tão simples assim. Então vamos lá. Primeira crise, a pessoa pode ter dirigindo? Pode, né? Aí a gente não tem o que fazer. O fato de uma pessoa ter um cisco no cérebro, uma história familiar de epilepsia, ou nada, histórico de nada, a pessoa pode ter a primeira crise epilética e acontecer, calhar, de ser dirigindo, né? Então, você não vai dar um remédio profilático para uma pessoa que tem uma lesão, um cisto numa região no cérebro benigno, né? Uma calcificação por um ouvinte solitária que foi parar no cérebro e nunca teve uma crise. Você não vai dar um remédio para eventualmente prevenir uma crise que pode acontecer daqui a 39 anos. Não, você não vai fazer isso. Então, esses casos fazem parte de uma gama, né, de pessoas. Outra condição é uma pessoa que já teve a primeira crise e já foi ao médico. E essa é a nossa batalha diária, que a gente recebe esses pacientes e fala: puxa, você tem uma lesão, você tem um eletro anormal, não precisava ter também. E eu gostaria que você ficasse um ano sem dirigir, né? Usando Uber, usando transporte público, usando carona. Essa é a lei, né? Esse que o Detran pede. Eu não posso falar outra coisa para essa pessoa, que se ele tem um acidente, não precisa ser nem trágico como esse, eu estou sendo corresponsável por isso, né? De certa forma. Então, tem que alertar e falar: ah, mas eu vou fazer isso. Uma coisa que às vezes sai da minha boca, mas eu acho que não é muito produtivo, e eu tenho evitado, falar: olha, se você olhar para o ao lado, talvez você tenha várias pessoas que vão tomar uma atitude de continuar dirigindo. Afinal, o brasileiro nem sempre cumpre as normas, as leis como deveriam, etc.
Sim.
Mas eu tenho evitado entrar nessa, porque eu acho que bota lenha na fogueira, sabe? Então, no fundo, a sensação que eu tenho é que a maioria das pessoas que você tem essa conversa vai continuar dirigindo. Tá aí na rua. Então não vai esperar um ano de controle absoluto de crise, tomando remédio, aqueles que têm indicação de remédio, né? Tomando remédio direitinho. Mas que maioria é essa? Eu vou te falar, a sensação clínica no dia a dia é 95%, não é 70%, não é
Sim.
60%.
Agora, para a gente fazer uma orientação, doutor, Quando é que a pessoa, motorista, deve tomar essa decisão por conta própria?
Não,
não pegar o volante.
O médico está orientando, né? Se ele foi no médico, né? Não é por conta própria. Se ele teve uma convulsão, a não ser que ele não tenha ido no médico e falar, essa convulsão eu sei o que é, eu entrei no Google, eu cuido da minha vida, eu sou meu médico e não preciso de nada, opinião de ninguém. Não, o normal, quando tem uma convulsão, é difícil você imaginar uma pessoa que não vá ao médico.
Sim.
É difícil, muito difícil isso. Então, essa decisão é dele, sempre vai ser dele. Eu acabei te interrompendo, desculpa, Bruno, mas no fundo é uma orientação que o médico está dando para ele. É uma orientação médica. Então, se você vai fazer ou não vai fazer, o médico não tem como passar do limite, né? Da autonomia dele, né? Isso é muito sério. A gente falou de uma gama de um grupo que nunca teve uma crise, pode acontecer de ter a primeira dirigindo, outra que teve uma, que foi orientada a não dirigir e ainda está nessa experiência, né, de um ano para ver, ter segurança que o remédio controla bem, a pessoa é aderente, depois a gente chega nisso. E tem um terceiro grupo, que é quem está retirando a medicação. Depois de anos usando remédio, alguns pacientes podem fazer um teste de retirada de medicação. Esse é um outro grupo. E tem legislação para os três, pelo CONTRAN. Então, você tem essa obrigatoriedade de ter uma análise. Eu faço isso frequentemente. Os pacientes, quando vão renovar a carteira, eles trazem um questionário do Detran ou Conatran, não sei qual dos dois, e a gente preenche. Um dos pontos do questionário é se a pessoa é aderente ao tratamento, porque tem gente que toma remédio, mas esquece duas vezes na semana, não adianta. Então, para eles renovarem a carteira, você tem que ter o parecer médico que ele não teve crise naquele período, ele adere ao tratamento, ele não falha a medicação, a informação é confiável. Agora, muita gente mente, né? Mente para o Detran e mente para o médico.
Eu recebi aqui a participação da Cíntia e ela está questionando essa situação. Exame médico obrigatório para a Carteira Nacional de Habilitação não evidencia essas informações que o senhor está dando aqui.
E
é autodeclaratório, né? A pessoa diz, ah, não tomo nada, pronto, está liberado.
É autodeclaratório. A chance de você achar alguma coisa, por exemplo, em exame de concurso, por exemplo, você tem para policial que vai pegar em arma, etc. Aí está lá no protocolo do concurso. Você tem que fazer um eletroencefalograma. Aí eles vêm aqui, faz comigo. E se ele quiser mentir para mim que ele nunca teve uma crise epilética, ele pode. Facilmente, porque a chance do eletro captar só quando você tem uma lesão cerebral significativa ou um quadro familiar de epilepsias genéticas, mas nem sempre aparece. Você pode fazer um eletro hoje aqui comigo e daqui a dois dias você fazer em outra clínica já que deu alterado e dá normal daqui a dois dias. Entende? Então, eu queria abrir um parênteses muito grande, com letras maiúsculas aqui, do cuidado que eu tenho que ter em falar todas as coisas que eu falei até agora, para não alimentar ainda mais o estigma que se tem com a epilepsia. Porque eu estou falando de mentira, estou falando de não colaborar com os médicos ou não. É muito cuidado para a gente não aumentar mais ainda o estigma que tem com as pessoas com epilepsia. Mas isso não é porque a pessoa tem epilepsia que ela faz isso, é pela natureza de formação dela, né? Mas não quer dizer que esse paciente teve um acidente hoje, ele deixou de fazer todos os trâmites necessários para o Detran, né? Como deve ser feito, mas mesmo assim pode falhar. Mas todos esses trâmites diminuem muito a chance de você ter uma crise ao volante, né? Então,
sim,
isso tem que ficar muito claro. Ele pode estar estritamente na regra, mas mesmo assim pode falhar.
Doutor Ricardo, muito obrigado pela participação, meu cara. Até a próxima semana.
Um abraço a todos.